Olá, pessoal, do Novo Paradigma, né? Complementar a FATEB. Aqui é a professora Karim Mozena. Vamos então responder uma aluna nossa, a nossa aluna Zaira Válido, que também está atuando já no projeto, né? Nesse protagonismo em psicanálise, em terapia dentro do projeto Novo Paradigma. A gente vai responder algumas questões que ela faz a aula, ela faz a turma, ela está conosco na aula, né? Nas aulas da turma de 6, né, que traz aí em grupo a importância da didática para que com essa didática, né, reforçada de Freud, a gente aplique ela na clínica e também de forma supervisionada, tá? Junto com terminologias de multidisciplinariedade em um modelo de atendimento, como se estivesse inserido, né, aos modelos assistenciais em saúde de atendimento à família, tá bom? Vamos lá então, ela questionou o seguinte, com base numa aula que nós tivemos sobre o sistema econômico de Freud, sistema topográfico e sistema dinâmico de Freud, né, e cartesianamente, ela pergunta se nesse sistema topográfico, né, a catequesia ela favorece a memória, a anticatequesia favorece o lapso, e a hipercatequesia, alta cota de afeto, né, nesse caso. Vamos lá, gente, é assim. A catequesia, na verdade, né, e a anticatequesia e a hipercatequesia é um sistema cartesiano, né, e modular. Por exemplo, a hipercatequesia, conforme Freud, no sistema econômico, que vai envolver reações bioquímicas, ela é, então, na verdade, um produto de uma alta catequesia. Então, a exponenciação catequizal, tá? Catequizal, Freud usa esse termo catequizal, vai determinar agora uma hipercatequesia. Essa hipercatequesia, esse catequizal do traço de memória, é o que vai, então, definir de alguma forma, tá, agora, o afeto, tá bom? Então, a catequesia não é o afeto, mas ela é a soma de impulsos que eu estou recebendo, que criando um campo catequizal em volta do fragmento da memória, ele usa o termo traço da memória, vai gerar agora uma imanência, né, para fora de energia, que vai ser ali, vamos colocar assim, engolida pelo fórnix, que vai levar então esse sinal, de alguma forma, para o hipotálamo, que eu acredito que é a nível de termodinâmico, tá? Eu acredito que é a nível termodinâmico, de alguma forma. Eu acredito, mas aí teria que ver em laboratório e tudo mais. Então, o hipotálamo agora recebendo esse catequizal, né, que a gente a priori não determinou se está com se esse catequizal ele vem como uma hipercatequesia ou apenas como uma catequesia, o hipotálamo junto à ínsula, tá? Junto à ínsula, o hipotálamo é quem vai agora determinar se as anticatequesias vão ocorrer ou não vão ocorrer no sistema econômico. Se a anticatequesia ocorrer, ela vai ser explicada no sistema repressor, que é a pedra angular, né, que ele mesmo diz, Freud, da psicanálise. Em que sentido? Oizinho, Bia, olha lá, eu tô aqui também no Instagram e a Bia tá falando, oi, professora maravilhosa, deixa eu falar, oi, Rose, Flávio, Bia, né, obrigada, viu? Então, como que isso vai acontecer, ó, vamos lá. A anticatequesia, ela só vai ocorrer se eu tenho uma hipercatequesia, tá? A hipercatequesia, como a catequesia, ela sai do traço da memória. Ou ela sai de um traço de impulso, um impulso que eu recebo externo a mim, né? Por exemplo, eu tô vivendo um evento, esse evento é muito estressor, e desse impulso ele tem que vir de um estressor. Gente, o estressor. O estressor não são terminologias de Freud, né? Mas é cartesiano. O estressor é todo elemento que vai gerar agora um impulso dentro de mim. Então ele pode vir da memória, esse estressor de um evento que já foi estressante lá atrás, ou ele pode vir de um evento que eu estou vivendo agora, né? Então, esse estressor, quando ele se transforma em potencial de ação, ele agora vai gerar, né, na memória, essa memória gravada, que nem um filme, um negativo de um filme, um campo catequizal, porque ele vai ter ali uma gama de neuropeptídeos relacionados ao evento, que vai agora apontar se aquele evento foi só isso, prazeroso ou não prazeroso, que é desprazeroso. Então, esse prazeroso e esse desprazeroso, no traço de memória, que são os neuropeptídeos, que está envolvendo, né, que vai definir as sensações, na verdade, né, mas é uma primeira, né, sensação, por assim dizer, é o que cria, o conforme Freud, esse campo catequizal em volta do traço de memória. Agora, esse nível de campo catequizal, esse sinal, junto, é quando ele for ligado por um impulso elétrico, né, ele for resgatado por impulso elétrico desse traço, nesse traço de memória, é o que vai determinar um sinal ali para o hipotálamo. E lá, então, ele vai definir, certo, esse sinal, se é uma hipercatequesia ou não, tá? Ou apenas uma catequesia. Se for uma catequesia, tudo bem, não ocorre um sistema de anticatequesia e repressor. Agora, se for uma hipercatequesia, ocorre um sistema de anticatequesia e repressor no sistema do cérebro. E aí a pessoa tem um X comportamento. Mas veja bem, então a catequesia, a hipercatequesia, ela tá para o traço de memória. O lapso é determinante pela hipercatequesia, gerando uma anticatequesia na região do hipotálamo, conforme o inconsciente e a repressão de 1915 de Freud, tá? E a hipercatequesia, ela já é, né, uma densidade de sinal de uma cota de afeto altíssima que foi gravada no traço de memória, tá? Mas ela também é produto, tá? Ela é produto, certo? A hipercatequesia é o que determina um produto também aí somático de alta cota de afeto. Vamos pensar então de que forma. Eu tenho um evento muito estressante, esse evento bate em mim, né? Eu gravo ele de forma hipercatequizada, porque ele foi muito estressante, e gravo na memória. Quando lá na frente eu resgato essa memória que tem essa hipercatequesia, que manda um sinal para o hipotálamo, né, gerando anticatequesias, e o sistema, né, isso está em Freud em repressão 1915, inconsciente 1915, tá? E o sistema, então, da anticatequesia é o sistema do repressor, eu engulo de volta essa hipercatequesia da memória, eu agora vou, conforme Freud, somar, né, mais ansiedade de produto. Então, eu vou criar possíveis substitutos nesse caminho, né, para poder me livrar dessa cota de afeto gravada, né, na memória, que está com hipercatequesias, e ali com esse substituto somar, né, com outros intrusos, psíquicos, que pode ser outras memórias, pode ser o que eu estou vivendo agora, que me deu gatilho, e assim vai, tá bom? Então essa é uma didática importante, né, com essa e junto a terminologias importantes de Freud, que vai fazer sim uma grande diferença na análise clínica e, melhor, gente, na resolutiva do paciente através de um planejamento clínico, tá bom? Um beijinho, então. Obrigada por quem esteve aí, ó. Jaci, obrigado. Osvaldo, Bia, Rose, Flávio, muito obrigado por estarem aqui comigo no Instagram também. Um abraço, ó. Sigam o nosso podcast, O Novo Paradigma, tá? Ele tá no Spotify e também... É Spotify que fala, né? No Spotify e também na Anchor, tá bom? Um abraço, então. Tchau! Eureka, eureka! Bom dia, professora Karim Mozena, atualmente médica psicanálise, né? Especializada em psicologia de psicanálise. Também tenho no meu curso aí, no meu curso, né, que é importante, né, a gente
entender a prática, na verdade, estudos profundos de fenomenologia, né, sobre a questão da prática dessa fenomenologia, a partir das defesas da mecânica metafísica cartesiana de Descartes, porque na obra de Descartes não é claro para a gente que ele é metafísico, tá bom? Mas vamos lá, ó, na obra O Discurso do Método, vamos ao que interessa. Né? Atualmente eu estou aí cursando biomedicina, olha que coisa incrível, biomedicina, futuramente aí, biomédica, muito orgulho, é uma área de medicina, eu estou gostando, porque eu também quero resolver aí diversos, diversas perspectivas, que é isso que eu defendo em todas as minhas obras, né? Na área da ciência, com a cartesiana, na área de alguma forma biomédica também, vai envolver as patologias, análises clínicas e não vai se distanciar daquilo que a gente está tratando na interpretação de Sigmund Freud, tá? Essa interpretação desse Freud cartesiano que junta Saussure, proponendo Saussure também na linguística, né, faz dos elementos da ciência materiais, matérias-primas concretas, tá? Elementos, matérias-primas concretas. Sigmund Freud é um projeto para resolver a psicologia, o estudo da psique. Ele cria um método da psicanálise, análise da psique, de forma a determinar agora, né, pela psicanálise, resolver, na verdade, como que o efeito que bate em mim se materializa, né, neuroplasticidade, porque como eu e o artista médico estava resolver isso na existência, né? E dentro dessa neuroplasticidade, com estas memórias plastificadas, concretas e reais, prejudicam o corpo físico, né, através do entendimento do sistema nervoso como um todo, tá? Então é disso que a gente vai falar rapidamente. Eu vou trazer, que é importante, então fica até o final, porque a gente vai falar algo que eu já coloquei no nosso canal do YouTube, no Paradigma, vai lá, a gente tem acho que é 5 minutos, né, sobre essa temática, mas eu vou agregar aqui sobre a aterosclerose, tá bom? Eu acho importante trazer também, quer dizer, é uma perspectiva, né, nada concluso ainda. Mas dentro dos estudos em biomedicina, né, revendo todo o sistema anatômico, né, no caso circulatório, e também entrando nesse sistema neurológico, né, dessa relação, né, de nervo, de imunizações com o coração, mais uma observação bioquímica, né, iônica, né, possui mais ou menos essas possibilidades, né, que eu ainda não vi. A priori, porque eu também não busquei na literatura algo, né, correlacionado e parecido. Pode ser que tenha, né, só que talvez na perspectiva, né, no construto desse médico que se torna técnico, pode ser que esteja vago, dado as questões dos protocolos, né, que é uma coluna que a gente tem empírica e tudo mais, né, uma vez lembrando aí, empiriocriticismo. Tá bom? Muito abordado por Giovanni Rilke e outros grandes pensadores aí contemporâneos. Vamos lá, então? Então é assim, no coração a gente tem o nosso sinusial, a gente tem também, na relação desse nosso sinusial, que está no átrio direito, a sua relação com o nódulo AV, né, átrio ventricular. Esse nódulo AV, átrio ventricular, ele tem uma ligação que vai entrar na relação com o septo, né? Ele tem uma relação com o ponto IS-HIS, né? E dali, né, ele é distribuído para os dois lados, né, do coração, essa inervação, onde ainda no átrio direito, para o ventrículo direito, a gente tem, pelo IS, essa inervação indo para as fibras de Purkinje. E aí está o corpo. As fibras de Purkinje, por sua vez, né, elas possuem uma autonomia, né, de alguma forma, de distribuição de sinal elétrico no, no coração, certo? E no, ela está no ventrículo direito, ela está relacionada também bem próximo, abaixo, inclusive ela é estendida, né? Junto à válvula, ato ventricular direito, tá? Não vou lembrar o nome agora, mas, né? Mas nessa válvula. Ele é bicúspide, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Porque eu sei que a bicúspide, ela é a mistral, ela é do átrio esquerdo e do átrio esquerdo. Mas vamos lá. Então, nesse momento, as fibras de Purkinje, elas têm a capacidade de sinalizar, né, um potencial de ação 6 vezes maior que recebido, tá? Porque elas têm uma certa autonomia também, de descobrir esse potencial, tá? Bom, é claro que antes de falar das fibras de Purkinje, é interessante a gente conhecer as células de Purkinje, que está lá perto do quarto ventrículo, junto com o vernix e o cerebelo. É uma das maiores, né, um dos maiores neurônios do cérebro, um dos. Né? Ele se diferencia dos vértices, dos neurônios vértices, tá? E essas células de Purkinje no cerebelo, que não são fibras, são células, né? Elas são capazes, né? Elas são importantes, elas são GABAérgicas, né? Ou seja, elas possuem um sinal rápido, né? Elas possuem um sinal rápido, mas inibitórias, né? Então elas são antagonistas, né? Do GLU, ok? Né, da via GLU, das vias adrenérgicas, né, da densidade de GLU, que seja. Bom, olha só, ela está perto do quarto ventrículo e no vernix, porque não é à toa, tá? Ali se relacionando com o cerebelo para garantir a coordenação motora, tá? Elas não estão ali cartesianamente do nada, nada é do nada, tá? Tudo tem causa para se ter um efeito. Essa é uma lei universal da nossa natureza, tá? Isso é um fato. Então, por que elas estão aí? O motivo, né, de evidenciar isso? Elas estão perto dos colículos, né? Quarto ventrículo e os colículos perto da pineal, certo? Então, o que que acontece na relação colículo, pineal, vernix e cerebelo, né? Junto com agora esse agregado aí, que são as células de Purkinje, né? Esses neurônios grandes aí. Bom, os folículos que estão relacionados à atividade, né, ou hiperatividade, obviamente que eles não são GABAérgicos, né, nem inibitórios, eles disparam então sinais para o cerebelo. E eles vão depender agora, né, acima deles e acima do vernix, né? Eles vão depender da pineal para então esses sinais serem aí, de alguma forma para a comunicação, vamos pensar assim, tá? Regulados, tá bom? Isso vai identificar o problema do TDAH e o problema do autismo, aonde está o ponto, né, de análise. Isso que eu falo, tá? Desenho ajuda muito nesse sentido, pelo menos é uma sugestão, tá? Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, no caso do folículo, mandando sinal para o vernix, passando pelas células de Purkinje, né? E esse sinal do colículo sendo ali, de alguma forma, como é que eu posso dizer? Bloqueado, né? Amenizado, para que a coordenação seja coordenada, né? Ela seja bem dirigida, não seja hiperativa, né? De alguma forma. Né? Seja uma coordenação motora ideal, tá? E tudo mais. Então, o que que então a gente tem aqui? Se o colículo ele está acima do vernix e das células de Purkinje, né? Esse sinal que entra no vernix, ele já vem regulado pela pineal, serotonina e melatonina. Ele já vem ali com alguma poção, né, nesse humor, né, para que então ele entre, mesmo que com mais adrenergia, né, pelo menos minimamente regulado no vermes para que agora a ação do corpo, das células do corpo, faça, né, a sua sinalização, todo o seu trabalho, né, e organize isso de forma melhorada, tá? A capacidade do nosso cérebro, ele trabalha em conjunto, ele é bem complexo, né? Isso que é a maravilha e o diferencial, por isso que nós estamos assim de fauna e flora, tá bom? Vamos lá então. Então, dentro desse processo agora, a gente entende a diferença, né, de pontos, né, do TDAH da disposição, não é TDAH de falta de educação, tá? E do TDAH da... e do TEA, ok? Por exemplo, o TDAH da disposição, que gera uma hiperatividade, ele não está conseguindo ser regulado pela pineal. Ele tem uma conexão da pineal com os folículos parcial e irregular, tá? Então a pineal não consegue regular essa agitação, essa via adrenérgica, né, de uma forma gabaérgica, e aí consequentemente distribui uma hiperatividade para o corpo de uma forma. Por que eu fui para as células de Purkinje, falando lá do coração das fibras de Purkinje? Porque isso é uma análise cartesiana de semelhança, entende? Né? Então esse é um mapeamento importante, né, que começa a nos trazer ali, né? A gente não trabalha as estruturas de forma separada, a gente entende elas de forma separada, mas entende que há uma conexão funcional, de função, de dinâmica, tá? Esse nome não está à toa, Purkinje em Purkinje, entendeu? Coração, fibras e neurônios. Bom, então o TDAH vai ter esse ponto provável, tá, de problema, né, e conexão. Agora já o TEA não. O TEA ele vai ter realmente um problema nas células de Purkinje. Por isso que existe aí uma coordenação, né, até uma distribuição, né, facial, uma coordenação mais lenta, né, mais irregular em quem tem o TEA, tá? Então, enquanto a pineal, né, e os folículos, né, eu acredito que numa TEA leve tá tudo bem, nas células de Purkinje já não estão. Entre as graves, a gente pode ver esses dois locais, né, de alguma forma mais danificados. É uma sugestão, é uma observação cartesiana, uma possibilidade que agora tem que ir lá em laboratório, fazer as análises para ter ali mais possibilidades, né, e precisões dessas possibilidades, tá bom? Bom, então entendendo as células de Purkinje, né, que elas têm essa capacidade de regular, né, por vias gabaérgicas, inibir por vias gabaérgicas o sinal, vamos lá para as fibras de Purkinje lá no coração. Então, a gente entende que elas recebem um sinal do cérebro feliz, né, da inervação lá do AV feliz, né? Recebem lá embaixo, lá na base, né, do ventrículo, do coração direito, esse sinal. E elas são capazes de, então, agora, recebendo, aumentar 6 vezes esse sinal para contrair o ventrículo direito, tá? Né? Junto com a pressão mecânica desse ventrículo, ajudar a contrair com mais força esse ventrículo direito. Ok? Né? Então, elas estão nessa condição. Da mesma forma, há a possibilidade da capacidade delas também de inibir, né, esses sinais. Né? Na verdade, elas não inibem, elas são controladoras, como são as células de Purkinje, esses sinais, para coordenar esses sinais de forma eficiente. Só que elas têm uma capacidade 6 vezes maior do que a inervação antecedente, que é a que vem do nódulo sinusal, atroventricular, ponto giriz, né, e todo o miocárdio lá pelo cérebro, né, sendo inervado. Bom, o que que vai acontecer então? Vamos supor, agora é uma questão de soluto. Se o nosso sangue venoso que entra no átrio, direito está cheio de potássio, a gente vai ter um problema no potencial de ação, na relação do lóbulo sinusal com o átrio ventricular, tá? Então, essa passagem ela vai ser irregularizada, porque na hora que ela entra, né, em contato com aquela quantidade de sangue na câmara cheia de potássio, e ela necessita de sódio, ela vai ter um mínimo de sódio, vou chamar de súbito, tá? No plasma, vai. O mínimo de sódio no plasma. E isso vai fazer com que essa relação do sinusal com o átrio ventricular, o sinal elétrico, fique mais moroso, mais normal. Esse calor elétrico passa pelo disco e o nervo vai para a célula de Purkinje. As fibras de Purkinje não estão lá na base à toa no átrio. No átrio ventricular direito, no átrio não, no ventrículo direito, não está à toa. Existe um motivo dela estar lá. E o motivo é aquela lei, né, que chama mecanismo de defesa. Ela está lá exatamente para que, se há algum problema, ela então tome partido e regule esse problema. Por isso que ela tem essa capacidade de sinal de 6 vezes maior, né? E a sua ação praticamente quase autônoma desse sinal. Então, na hora que ela recebe o estímulo para trabalhar, né, a relação tendínea, né, com a válvula, ela então, recebendo um sinal lento, ela entende que ela tem que regular, coordenar esse sinal que veio lento. E é o que ela faz, intensificando a sua atividade. Bom, o sangue está em constante movimento no átrio, né, a cada batimento no átrio ventricular. E ele não necessariamente, no mesmo tempo, vai sempre entrar com um potássio, né? Enquanto ele entra sujo, né, muitos radicais de potássio, ele vai diminuindo sequencialmente esse sinal, né, e pedindo para que as fibras de Purkinje aumentem a sua capacidade para regular esse problema, né? Então, por enquanto, nesse processo, a gente teria uma bradicardia na arritmia, que isso explicaria a arritmia, tá? Bom, consequentemente, nessa bradicardia, pode ser que o soluto ali, o sangue, né, o plasma, ele entre no átrio direito com um pouquinho mais de sódio. E na hora que ele entra com um pouquinho mais de sódio, né, o que que vai acontecer? Tchananã! Vai acontecer que esse sinal entre o sinusal e o sinusal, né, e o átrio ventricular, ele fica um pouquinho mais rápido, né? E nessa sequência ele manda sinal para o RIS do RIS para as fibras de Purkinje. Ué, as fibras de Purkinje estão na sua atividade máxima, elas são 6 vezes mais rápidas, maiores, né, na capacidade que essa inervação do caminho do coração. E agora, na sua atividade hipermáxima, né, porque a gente está com um problema de sinal, dado o problema do potássio, elas então vão receber um sinal um pouquinho mais rápido, né? E aí que dá o problema da taquicardia automática na arritmia, né? Que ela fica oscilando entre bradicardia e taquicardia, tá bom? Então fica a dica aí, né? Eu acho que é interessante essa análise, ela tem uma lógica, né? Pelo menos está tudo muito bem orquestrado, né, funcionalmente. Eu acho que vale a pena ter uma visão, né, mais dirigida a essa possibilidade. No próximo áudio a gente então vai falar da aterosclerose. Beijo! Bom, gente, vamos lá então. Vamos tentar entender agora um pouquinho sobre a aterosclerose, tá? Que acontece na luz, né? De uma forma abreviada. Eu acho interessante, né, que na época da graduação em educação física, a gente tem que ter atenção, né? É até gostoso de lembrar isso na segunda graduação que eu estou fazendo aqui. Sim, a gente tem que ter uma noção, né, do que é a TED e tudo mais. Bom, mas uma noção básica, né? Uma noção, pelo menos, de entendimento da relação dela com a hipertensão, já que a atividade física ela vai favorecer, né, de alguma forma, as alterações da pressão arterial. Ela vai evitar o metabolismo, mas bombeando o sanguíneo, né, e consequentemente a coagulação pressórica da artéria precisa. Vamos lá então. Do sistema cardiovascular. Vamos lá então, né? O que é importante entender? A gente tem na artéria, além dos regulamentos da artéria, a gente tem os sinalizadores da pulmonar, a gente tem a artéria, aquilo que a gente chama de luz, luz arterial. A luz é quando você vê um ducto, né? Você enxerga esse cano por dentro. Esse cano por dentro é a luz. É a luz, tá? Né? Dentro desse cilindro, tá? Você vai olhar lá por dentro. Então, esse ducto, né? esse cano por dentro é a luz. Então, dentro da luz, a gente tem as paredes, né? Que envolvem essa região circunferencial agora, né? Dentro da artéria. A gente tem as paredes que envolvem toda essa região circunferencial interna, certo? O que acontece, então, numa relação de análise iônica, tá? Da mesma forma que Sigmund Freud, em 1895, ele fala que os neurônios são de calibre, né? A gente tem o sistema respiratório, né? Nas relações de calibre, a gente tem as artérias, capilares, arteríolas, vênulas, artéria, né? Arteríolas, capilares, vênulas, veias, né? Então, assim, a gente tem a artéria, ela se tornando uma arteríola, que ela tem um diâmetro menor que a artéria, né? E se tornando capilar, que é praticamente um diâmetro quase microscópico, né? Ali conecta agora a célula da continuidade desse sistema. Onde na relação do capilar com a célula, a gente tem um sistema aberto, tá? Na relação do sistema como um todo, cardiorrespiratório, o sistema fechado, os dois grandes sistemas. Só que cartesianamente, quando o capilar se envolve com a célula, esse sistema se abre. E aí ele se abre para o segmento do capilar para a vênula, né? E aí então ele se fecha novamente no sistema de bombeamento. Né? Se for analisar cartesianamente, essa é a lógica, porque dentro da célula essa troca, né, ela precisa realmente ser aberta para ter essa troca de oxigênio, né? A quantidade de plasma de sangue. Tá bom, ou seja. Mas vamos lá então, o que acontece? Artéria, vamos voltar para a luz de artéria. Então, da mesma forma que, conforme o segundo código, os nervos são de calibre, nós sabemos, né, que são de calibre os sistemas, né, da cardiorrespiratória e que envolve a artéria. A artéria de calibre. Bom, mas qual é a. É uma dinâmica que a artéria tem, como foi explicado, conforme Freud, agora os nervos, né, o neurônio, de alguma forma os nervos do sistema nervoso tem. Ela não só é de calibre, como ela tem a capacidade elástica, né, de se aumentar o não é só mecanicamente, claro que mecanicamente, com a quantidade maior de sangue, né, a densidade de sangue vai acontecer. Mas não é porque também está sinalizando, né, uma angiestesia, seja ela da via adrenérgica. A gente tem que criar um complexo de análise agora com essa parede, essa luz da artéria, que com certeza ela reage, ou ela é inervada microscopicamente alguma coisa tem nela, assim, porque isso vai explicar a arteriosclerose, a calcificação da artéria. Ela tem uma relação de bomba, né? Então ela tem membrana, ela tem uma relação de bomba sódio e potássio, né? Iônica. Então, se nós temos muito potássio, eureka, hein? Se nós temos muito potássio passando pela artéria, né? No plasma, automaticamente a artéria ela não vai ter a capacidade de contração, né, para criar uma pressão arterial. E aí nós temos uma diminuição da pressão. E quem tem muito potássio, né, na artéria, tem uma. Na artéria, no perdão, no sangue, tem a tendência a ter uma diminuição da pressão, que então a gente tinha falado lá no ato direito em relação ao sinusal, sistema nervoso, ou sinusal, com o ato, a gente tem lá. É um tipo de um caminho já de talvez e as aulas do corpo tentando, ali as fibras do corpo tentando regular o caminho da bradicardia. Tá? Então, é um complexo tudo relacionado. Olha que coisa linda. Bom, sabendo disso, com o acúmulo de gordura naquele determinado ponto da artéria, né, nesse diâmetro, nessa circunferência da luz interna, nas paredes internas da artéria, né, claro que a gente tem o problema dessa gordura obstruir, né, tampar, né, essa artéria e ali não ter mais os fluxos de sangue. Mas o problema não é só esse. Quando se acumula gordura em volta desse diâmetro, dessa luz da artéria, a gente tem agora a artéria, naquele ponto, sofrendo o problema da arteriosclerose, que é a calcificação da luz na parede, naquele ponto da artéria. Porque praticamente, não seria uma apoptose, mas praticamente é o que vai acontecer nessa região. Por quê? Porque o sangue que passa lá, ele não estimula mais a luz da artéria. Ele não consegue mais se relacionar com a bomba sócio-potássio, né? Entre a relação cálcio-potássio. Então, a artéria, ela não é capaz mais de contrair e relaxar através do estímulo desse íon, né? Desse sistema iônico sódio-potássio. Ora, se ela não está recebendo sinalização, é que nem a gente correndo, né? Deixando de fazer uma atividade física, né? E ali promovendo. Só que aí não é promovendo um relaxamento muscular. Aí, tá? Eu vou falar de um cara da Índia, é como se fosse uma necrose, tá? De um cara da Índia. Eu acho bem interessante que ele decidiu que ele tinha que ficar com o braço dele, bem famoso, pra cima pro resto da vida. E ele ficou. Ele se determinou ali e manteve o braço dele pra cima e manteve o braço dele pra cima. Ele praticamente calcificou, necrosou, ficou ali pra cima e ele não se movimenta mais pra nada. Né? Então, ele, quando você vê ele, o braço dele fica pra cima, rígido, tá? E é praticamente isso que tá acontecendo com a luz, né? Um cerimônio que poderia dar da artéria quando ela está cometida por essa capa, né? De né? Em volta do diâmetro das paredes da artéria, que impede agora essa relação do plasma, né? Que tem potássio, que tem sódio, numa troca iônica com a parede, que é estimulado, sinalizado, tem uma relação sim com os hormônios da via adrenérgica. Olha então, fisiologicamente, tá? Olha como é incrível, né, essas noções, né, possíveis de análise do corpo humano, como faz uma diferença enorme, né? Porque essa forma de educar medicina preventiva, né, primária, a pessoa, ok, de extrema importância, faz um diferencial enorme para a sociedade como um todo, tá? Isso já deveria estar como noção na educação do ensino médio, né? Ok? Para educar esse futuro, né? Esse futuro adulto, tá? Para a sociedade. Mas vamos lá, ó. Vamos relacionar isso agora com o sistema nervoso central, a pessoa que se estressa. E na pessoa que se estressa, ela já está ali debilitada, né, irregularizada, por causa dos hábitos de vida, da alimentação, uma série de coisas, que ela está tomando algum fármaco, né, na sua relação com o acúmulo de potássio no cérebro. Só que como ela teve uma vida irregular, ou ela passou muito nervoso durante a vida, mesmo sendo magra, acumulou, né, gordura nas artérias por excesso de cortisol liberado nesse estresse contínuo e tal, então, recebendo mais um estressor ambiental, mais um abuso, ou seja, ela tem uma tendência enorme a sofrer um AVC, sim, tá? E eu já ouvi de psiquiatras que isso não é possível, para vocês verem como tá caótica a... sim, e psiquiatras que conhecem que tá bem, tem um parcial e caótico, né, a doença da área. Mas como um todo, né, gente, a falta da cartesiana, e na sequência aí, ela também pode ter uma rotina, tá bom? Então fica a dica, né, dessa questão da aterosclerose, porque a aterosclerose acontece, que é a calcificação da luz, não da luz, desculpa, daquele ponto arterial que está cometido por uma capa crítica interna da luz, né, e como ela é explicada de forma eficiente. Então não é só a obstrução, fica a dica. Mas o problema é agora dessa. É que vai dar o problema, né? É o problema agora da calcificação daquela parte da arteria. Bom, gente, professora Karin Mozena, espero ter ajudado. Lembrando que eu estou aí iniciando, né, essa nova graduação em biomedicina para agregar mais valores às defesas cartesianas, sim, que são importantes, que são mecânicas, metafísicas da percepção. Sigmund Freud sempre foi cartesiano, isso está muito claro, né, nas suas obras. Eu estou lendo também, agora estou resolvendo, já resolvi muitos pontos aí junto à tabela do juízo de Kant, né, Souza, ok? Que vai ser importante agora para as análises também da Associação Livre em Atendimento Clínico, tá? Em saúde mental. Isso a gente vai fazer com o trabalho de breve, né? Espero que esse curso venha logo, porque vai agregar muito aí no atendimento clínico também. Para quem tem interesse, vamos para a segunda turma aí que a gente está formando agora, né, em julho, né, em junho de 2023. Vamos aí correr para a gente fazer, né, o curso de Fisiologia Bioquímica e SUS de Casa. Ele só dura 4 meses, ele é bem rápido, é complementar a todo esse olhar clínico, tá bom? Beijinho e até mais!